Intendente. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Zambuja. Um banco ao seu lado.
São 6 horas.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Atrium Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Hora Local, com Silvia Agostinho.
Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Hora Local, desta vez dedicado ao rescaldo das eleições autárquicas 2025. Depois de uma longa noite eleitoral, voltamos agora para analisar com mais calma os resultados nos concelhos da nossa região, perceber as leituras políticas que se podem fazer e olhar também para o futuro das novas equipas camarárias. Connosco ao telefone estão os habituais comentadores da Rádio Valor Local, Francisco Bento e Fábio Amorim, que nos vão ajudar a interpretar o que ficou desta disputa nas urnas. Olá, muito boa tarde aos dois.
Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Vou começar pelo Francisco Bento. Gostaria de lhe perguntar, no geral, qual é a sua avaliação sobre as autárquicas no país, o que de principal há a reter quanto aos resultados?
Bem, a minha principal, antes de mais, boa tarde ao Fábio também, boa tarde a todos os telespectadores,
ouvintes
e telespectadores, porque também vêm na internet, obviamente. Boa tarde a toda a gente que nos escuta, e a primeira observação que faria é a ligeira diminuição na abstenção, que até aqui no nosso distrito de Lisboa também se verificou que tivemos aqui uma abstenção ligeiramente menor, ou seja, houve em todo o distrito de Lisboa cerca de 54,33% de votantes, o que significa que as pessoas ainda participam e participam ativamente, e nestas eleições, que são as eleições que estão mais perto de nós, aquelas em que o cidadão pensa e julga e com toda a certeza vê que os seus problemas podem ser resolvidos, falando com os candidatos, e mostraram que estavam vivos e que podiam ir votar, e mostraram aquilo que o nosso Presidente da República ainda hoje disse, que os portugueses votaram, escolheram as pessoas, escolheram os partidos, alguns até trocaram de partidos, mas escolheram aquelas pessoas. Por isso, isto é a verdadeira acessão da palavra, que é dar aqui ao povo a vontade de ter alguém que conhecem a dirigir as políticas públicas locais. No meu entender, foi uma eleição participada, uma eleição com muitas surpresas, mas já teremos a oportunidade de explicar mais em pormenor, surpresa a surpresa, aqui que a nossa região até ficou cheia, e nisso vamos certamente ter aqui um debate interessante.
Com certeza. Fábio Amorim, também a nível da leitura nacional, o que de principal há a enfatizar?
Boa tarde a todos. Um cumprimento muito especial ao meu colega de painel, ao Francisco. Também um cumprimento especial à Silvia e um cumprimento a todos que nos ouvem. De facto, eu subscrevo todas as observações que o Francisco fez. É talvez a eleição mais bonita de todas, na minha opinião. É a eleição dos nossos representantes mais próximos. E, em regra, é sempre aquela eleição que mexe mais com as pessoas, nem que seja apenas com o simples facto emocional. Eu, enfim, vou tentar avançar um bocadinho mais a nível das introduções e vou fazer já aqui algumas observações minhas a nível de notas nacionais. A primeira nota, acho que é aquela que é a mais importante, sem desconsideração pelos vencedores da noite, mas é efetivamente aquela que diz que as notícias da morte do PS foram manifestamente exageradas. Quem esperava que o PS fosse eclipsar nestas eleições enganou-se. E basta apenas olhar para o mapa autárquico. E isto também deve-se a um trabalho excepcional dos autarcas, dos candidatos do Partido Socialista, mas acima de tudo também de um grande coordenador autárquico, do André Rios, que também já foi participante habitual aqui na Rádio Valor Local, e o André conseguiu coordenar um conjunto de candidaturas a nível nacional que permitiram ao Partido Socialista ter um resultado que, atendendo à circunstância que vive, ao fim e ao cabo àquilo que foi a eleição de maio das legislativas, o Partido Socialista consegue 128 presidências de Câmara, sendo que destas 128, 126 é por eleição sozinho, ou seja, o Partido Socialista sem coligação consegue 126 câmaras. Em relação ao resultado que foi excepcional de 2021, e é preciso ter esta perspectiva, que o Partido Socialista sozinho tinha quase a metade das câmaras municipais de Portugal, apenas perdeu 21 municípios, ou seja, considerando tudo, o Partido Socialista perde Sintra, que efetivamente era um município do Partido Socialista por muito pouco, consegue disputar abertamente tac-a-tac com o PSD, Lisboa e Porto, e reforça uma maioria absoluta em Loures, que neste momento é o município mais importante a nível de autarquias para o Partido Socialista. O PSD evidentemente é o vencedor da noite, não há dúvidas quanto a isso, mas também importa dizer que o Partido Social Democrata vence a noite, mas das 136 câmaras que venceu, apenas 76 foram sem coligação. Ou seja, o Partido Social Democrata funcionou muito na lógica da coligação e isso promove sempre a concentração de votos, quer queira, quer não. E estas coligações já não são só com o CDS. O PSD alargou muito o seu apoio. Depois, outras breves, é o grande derrotado da noite é o Chega. Definitivamente é o Chega, que ganhou apenas um 20º dos municípios onde venceu nas legislativas, tem apenas 3 câmaras municipais, e a CDU, que tem vindo a perder sucessivamente as suas presidências, consegue ainda assim, com o esvaziamento progressivo que a CDU tem tido, ainda tem o quádruplo das vitórias do Chega, ou seja, a CDU tem 12 municípios e o Chega tem apenas 3.
Mas a CDU em muitos locais caiu para a 4ª força política e outros caiu para a 3ª força política. Exatamente. Em locais onde estava era a Câmara.
É que há um certo esvaziamento da CDU em alguns territórios. Uhum. Isso aí pode ser uma análise que podemos fazer de uma forma mais aprofundada, mas parece que a CDU acima, a norte do Tejo, está com muitas dificuldades, mas a sul do Tejo continua ainda com alguma posição ao fim e ao cabo no poder local. E por fim, uma última nota para fechar, é a relevância cada vez maior do grupo de cidadãos barra movimento independente, que nesta eleição conseguiu renovar 7 presenças em municípios, ou seja, já tinha 7 presidências, e agora conquistou mais 13, ou seja, os movimentos independentes neste momento têm 20 presidências, sendo que estas 20 presidências são superiores às presidências da CDU e do Chega juntas. E temos aqui presidências destas muito perto, nomeadamente Mafra, Salva Terra de Magos e Caldas da Rainha. Ou seja, estas são as minhas notas. A nível de protagonistas, para mim o grande vencedor da noite é o Ricardo Leão, que prova que efetivamente o Partido Socialista consegue ter uma dialética diferente e consegue encontrar um apoio em matérias que não são propriamente as matérias mais prediletas, por assim dizer. E o negativo é o João Ferreira em Lisboa, que efetivamente permitiu que o Carlos Moedas vencesse em Lisboa, quando teve a oportunidade de integrar uma coligação de esquerda.
Muito bem, na sua opinião, Francisco Bento, é exagerado o Primeiro-Ministro estar a tirar daqui uma vitória também para o seu partido a nível nacional, como já quis demonstrar, até porque nas sondagens, portanto, as sondagens a nível nacional, até neste momento está André Ventura muitas vezes à frente atualmente?
Não, não era algo mais, que o Primeiro-Ministro teve uma posição séria e, além de ter uma posição séria, é só olhar para os números. A determinada altura até houve outro líder, quer queiramos ou não, ele é um líder de um partido, do Chega, que veio dizer que a maior parte dos outros partidos, uns falam de vitórias, tendo sido realmente perdedores, outros falam de vitórias de maioria, quando realmente só ganharam uma parte, mas a situação é uma só. O PSD foi o grande vencedor da noite. Em coligação, o PSD ultimamente tem estado coligado com o CDS, com a AD, não é? Que se transformou em AD, e em muitas autarquias a nível nacional agiram em conjunto e, na realidade, tiveram uma grande vitória. Ou seja, mesmo que fosse só por mais um voto, era uma vitória. Neste caso, não estamos a falar de mais um voto. Temos 136 novas câmaras, muitas delas já eram do PSD, mas neste momento ganhou aquilo que era o objetivo do PSD. O objetivo era ganhar a Associação Nacional de Municípios, o objetivo também se passaria por ganhar a ANAFRE e ter mais câmaras do que o principal partido. Eu continuo a considerar que o principal partido é efetivamente da oposição, é o PS. Na Assembleia da República ele pode ser o Chega, mas a nível nacional o partido da oposição e aquele que tem uma grande representação política, como se viu no domingo, essa representação política é efetivamente entre o PSD e o PS. E o PSD saiu vitorioso, saiu vitorioso e o melhor exemplo é nos 5 maiores concelhos com o maior número de eleitores, o PSD ganhou em todos. É verdade que nuns por margens de 1.000, 2.000 votos, mas a realidade ganhou. Nós, em matemática, e até eu aos meus alunos costumo dizer, ganha-se por mais um, até às vezes quando temos meio, o meio, quando é igual a 5 ou superior a 5, passa para o número seguinte, a regra simples da matemática. Por isso não adianta tapar os olhos com a peneira, mas se formos sérios, e acho que até o meu colega de painel, que é uma pessoa que eu respeito e é uma pessoa extremamente séria, ele reconheceu aqui a vitória do PSD, e eu também digo, como pessoa, e que toda a gente sabe do meu carinho pelo PSD, também fiquei muito triste de perder Bragança, fiquei muito triste de perder Viseu, ou seja, o PSD também ficou triste com essas situações, porque não podemos dizer que não é assim. É claro que houve uma grande maioria, ficámos muito contentes de ganhar aqui na nossa região. Torres Vedras, que nunca tinha sido PSD, Torres Vedras passou do PS para uma maioria de centro-direita, que é um grande facto histórico. Aqui, para os nossos ouvintes, Torres Vedras soube provar que precisa de mudança. E quem é que é o derrotado? É o derrotado de uma esquerda de 50 anos, de uma esquerda que não fez nada por aquela cidade. Aqui mesmo na nossa região, temos aqui mesmo ao lado Sobral Montagraça, que uma jovem militante do JSD também ganhou com muita vontade e muita margem uma câmara que estava ainda mais à esquerda do PS, que era liderada pelo CDU. Pronto, isto são pequenos exemplos que, obviamente, que o PSD tem de se orgulhar, e o Primeiro-Ministro tem razão quando diz que é uma vitória bastante considerável.
Muito bem, vamos analisar então aqui os nossos concelhos, começando pelo concelho de Azambuja, onde o Partido Socialista, com Silvino Lúcio, venceu por 32,92% dos votos, o PSD por 30,35%, uma distância de 200 e poucos votos, o Chega 17,24%, PCP 13,69%, Bloco de Esquerda 2,17%. Na composição do Executivo, 3 vereadores, incluído o Presidente de Câmara, para o PS, 2 para o PSD, 1 para o Chega e 1 para o PCP também. Francisco Bento, quando foi o nosso debate, deu aqui nota muito positiva a Margarida Lopes, contudo o município de Azambuja tem um forte historial ligado ao Partido Socialista e Silvino Lúcio voltou a ganhar estas eleições. Também como é que interpreta estes resultados aqui com a nuance também de que neste mandato o PS fez uma parceria com a CDU e, portanto, deverá voltar a repeti-la e sem grandes dificuldades, até porque não conseguiu novamente a maioria absoluta.
Muito bem, é uma excelente observação e, que, tal como disse, nós não nos devemos esquecer daquilo que dizemos e sermos sérios. E eu continuo a dizer, o projeto que a Margarida tinha é realmente aquele que os cidadãos de Azambuja podiam realmente ter confiado e não me enganei, porque apesar de o PS continuar à frente da Câmara de Azambuja, deixe-me só aqui ver a minha nota que eu tinha colocado aqui precisamente para analisarmos isto em pormenor, olhando aqui para Azambuja, o que temos neste momento é um presidente que perdeu alguns votos, ou seja, de 2021 para 2025, quer queremos ou não, o PS perdeu cerca de 200 e tal votos.
Exato.
E o PSD passou de 2.377 votos para 3.204, ou seja, o PSD realmente é, não posso dizer que é o ganhador, mas se nós, e não é o ganhador, mas a realidade é que foi mais pessoas que acreditaram entre aqueles que, partindo do pressuposto que se o PS vinha com 3.672 votos, passou para 3.475, mesmo o cidadão de Zambuja que votou PS, houve pelo menos ali 200 e tal pessoas que mudaram o seu sentido de voto e acredito
bastava
que muitos
ter,
deles tenham
bastava,
ido para o PSD, porque o PSD passou de 2.300 para 3.204 votos. É claro que há aqui um reforço dos...
Não sei se perdemos.
Mas não chega, ou melhor, não foi suficiente para a candidata do Chega vir reforçar aquilo que queria, que era a vitória, ou seja, tem de trabalhar e ser séria, que é aquilo que falta a alguns candidatos do Chega, é serem sérios e serem politicamente corretos, que é aquilo que a senhora candidata não foi séria, e aí está espelhado nos seus 1.800 votos, apesar de ter subido para o dobro, mas nem sequer chegou a 50% dos votos do ganhador, e até do segundo, está muito aquém do segundo partido mais votado aqui no Conselho de Zambuja.
Muito bem. Fábio Mourinho, tudo correu de feição para Silvino Lúcio, não conseguiu a maioria absoluta, mas António Torrão entra na composição da variação e, portanto, não deverá ser difícil arranjar aqui uma forma de governar o município.
Silvia, e também, ao fim e ao cabo, fazer só um comentário sobre, efetivamente, os debates muitas vezes mostram aquilo que pode ser ou não a dinâmica e o resultado final. E lembro-me perfeitamente no debate de ter dito que achei o Silvino muito mais preparado e transmiti uma mensagem de mais previsibilidade e confiança. E se fomos a ver, foi isso que as pessoas mais uma vez decidiram votar. Foi num candidato mais previsível, pode não ser o candidato mais incrível da região, mas é assim tudo um candidato previsível que oferece estabilidade e confiança à população. O Francisco fez aqui uma análise já dos dados, dos votos, do número de votos. Eu acho que efetivamente o que aconteceu em Zambuja foi há um aumento de votação, portanto nós passamos de uma abstenção, ou seja, vou falar em números absolutos de votos, ou seja, passámos de uma votação de 52% dos inscritos, que era cerca de 9 mil pessoas, para uma votação já com 59% dos inscritos, ou seja, mais de 1.200 pessoas vieram votar neste ato eleitoral em relação ao ato anterior. Ainda assim, naquilo que normalmente têm sido os movimentos tradicionais, onde os abstencionistas e os novos residentes tendem a procurar abrigo nas candidaturas de oposição ao governo local, o Partido Socialista só perde 203 votos. Ou seja, não é significativo no panorama local, ou seja, nenhuma da candidatura da oposição que não fosse a candidatura do Partido Socialista, demonstrou-se ser uma candidatura viável para o governo. E daí justifico plenamente o resultado eleitoral do Partido Socialista. Aliás, no Conselho da Zambuja, o resultado é tão normal, ou seja, tão previsível, que nem sequer é a alteração do número de mandatos.
Exato.
E seria seguramente
exatamente.
Vai fazer aquilo que fez no mandato anterior, que vai ser viabilizar este governo, porque efetivamente está colocado numa posição de desbloqueio. E é isso.
Tivemos aqui duas candidatas PSD e Chega, bastante aguerridas, até dominadoras de alguns dossiês, contudo foi ineficaz. Portanto, também esperava mais luta destas candidatas?
Silvia, muitas vezes o eleitorado nestas zonas, que efetivamente não são zonas muito urbanas, tende a favorecer um bocadinho mais o candidato mais previsível,
uhum,
e que não invista tanto na, como é que eu ia dizer, num tom mais energético ou excêntrico. Eu falo isso mais para a Inês, mas a Margarida também, de certo modo, também quis dar uma pedrada no charco com algumas medidas que ela trazia e parece que não entrou muito bem no eleitorado. Mas lá está, não sei se era expectável que o PSD vencesse esta Câmara com uma candidata que estava, pensou que no primeiro, na primeira vez que estava,
sim,
a concorrer.
Sim, sim.
As oposições raramente vencem com um candidato que vai à primeira vez, ou seja, a primeira vez que se concorre vence. é preciso haver aqui uma maturação dos projetos.
Muito bem.
E ela tem essa oportunidade, evidentemente. Aqui em Azambuja, acho que a mesma única surpresa para mim é mesmo a votação que houve na freguesia de Alcoente, que, enfim, é uma votação que é muito equilibrada entre o Movimento Independente e o Partido Socialista. Penso que das notas que eu teria sobre o município seria essencialmente essa, porque de resto acho que foi tudo mais ou menos expectável.
A contrariar um pouco, se calhar, aqui a ciência política que se faz nestas avaliações, está o Conselho de Sobral de Montagraço, com a vitória de Raquel Lourenço, uma candidata que o PSD não escondeu que foi arranjar à pressa porque não tinha ninguém, portanto uma retardatária nestas eleições, pelo que se ouviu dizer, nem queria ser candidata, contudo é esta pessoa improvável que acaba por tirar a CDU do poder ao fim de mais de 40 anos. Eu perguntava-te, Fábio, até porque o Conselho de Sobral de Montagraço, vizinho aí do Conselho de Arruda dos Vinhos, isto foi contra todas as previsões.
Silvia, eu tenho a facilidade de falar no assunto porque sou relativamente próximo, ou seja, estou relativamente próximo do Sobral.
Exato.
E o que parece, efetivamente, que aconteceu no Sobral, para além de que no Sobral acontece um fenómeno muito interessante, que é evidentemente que o PSD venceu, e isso não há dúvida nenhuma, venceu a Câmara, mas se formos analisar o conjunto todo das votações, o PSD não tem maiorias, e as três juntas de freguesia que compõem o município do Sobral são de três cores diferentes, ou seja, há uma que é presidida por um movimento independente, outra pela CDU e outra pelo PSD. Ou seja, é um jogo de várias cores. O próprio município do Sobral vai ter aqui esta nova etapa na sua vida coletiva, mas acima de tudo, eu acho que não, e eu insisto sempre na tecla do não vence a oposição, mas sim perde quem governa, e acho que a CDU não conseguiu encontrar uma alternativa forte o suficiente.
Luís Soares não era a pessoa indicada.
E o clima que sentia na rua era que não tinha um candidato. Eu conheço a pessoa e acho que é uma pessoa extremamente afável, extremamente capaz, mas à luz daquilo que o eleitorado queria, e parece-me que a sensação que o eleitorado queria era uma pessoa diferente, queria mudança, acho que não conseguiram. Não conseguiram demonstrar que a mudança poderia ser feita com esta pessoa, e a Raquel capitaliza aí. E o resultado de todas as cenas disso. As pessoas queriam uma mudança e a CDU não conseguiu responder a isso.
Porquê que o PS não conseguiu fazer corresponder a essa mudança quando até tinha uma pessoa já no executivo mais conhecida provavelmente nas ruas por já ter sido candidata há 4 anos?
Assim, eu não posso, nem sou porta-voz do Partido Socialista no Sobral, nem em lugar algum, mas efetivamente o que me parece, e também conhecendo a Fátima, a sensação que eu tenho é que as pessoas efetivamente criam novos protagonistas. E a Raquel enquadra-se um bocadinho num quadro onde eu próprio já estive há 7 anos atrás, onde há um candidato mais novo contra um candidato ou candidatos mais velhos, e as pessoas decidiram ter um voto de confiança em alguém que pudesse fazer uma quebra com aquilo que era o paradigma atual. Acho que a Fátima era uma candidata extremamente capaz, mas não conseguiu convencer as pessoas que poderia ser uma candidata de inovação. E acho que o Sobral vive hoje um paradigma de estagnação. Isso já era algo que o Partido Socialista há muitos anos vinha reivindicando, e o próprio Partido Social Democrata, mas faltava a pessoa ideal para fazer essa quebra.
O Partido Socialista que já em várias eleições...
Não sabemos se vai ser a Raquel, acho que há muita expectativa que não depende só da Raquel, acho que 4 anos é muito pouco tempo para recompensar o atraso que o município possa ter, mas é como eu digo, as pessoas, foi dado um voto de confiança, a pessoa agora vai ter a oportunidade de provar o seu valor.
Francisco Bento, o PSD ganhou por mérito ou mais por cansaço dos que lá estavam?
Olha, eu por acaso aqui tenho uma posição bastante segura, até porque, como vocês sabem, faço parte da Comissão Política Distrital, apesar de agora até ter suspendido o meu mandato, mas... conheço muito bem a Raquel. A Raquel é presidente da JSD, da Distrital do Oeste, e eu fui dos primeiros a dizer à Raquel que ela deveria aceitar o convite para ser a primeira mulher a ser eleita no Sobral. porque conheço a Raquel bem. A Raquel é uma excelente jurista, uma boa advogada, uma mulher muito empreendedora, uma jovem, como muitas jovens do Sobral Montagraça, que gosta da sua terra, que vê que a sua terra estagnou, que a sua terra, desde os recônditos lugares lá mais para a Tameira, para as Ibreiras, já junto a Mafra, até já quase até a chegar a dois portos ali mais para a zona de Torres Vedras, ou até junto à Rua dos Vinhos ou Alenquer, todos estes municípios têm estado sempre a crescer, uns mais, outros menos, mas aquilo que era facto é que o Sobral não saía, e desculpem-me a expressão, da cepa torta. O Sobral não tinha nada que nós pudéssemos dizer, olha, há uma inovação no Sobral, ou seja, esta gestão dos últimos anos do Sobral Montagraça fez com que a Raquel agarrasse com unhas e dentes e com a equipa que conseguiu formar uma dinâmica que, se calhar aqui nos nossos concelhos, foi do dinamismo mais positivo. As pessoas estavam contentes, faziam a campanha. E olhe que, e nós sabemos, mudar do PCP ou mudar da CDU para um partido de centro-centro-direita não é fácil, só que viram a necessidade de mudança. E o Fábio, quando diz que até os outros candidatos eram praticamente, não com estas palavras, mas eram mais do mesmo, as pessoas estavam sequiosas de mudança. E acho que a Raquel vai ter um trabalho muito dificultado, mas não nos podemos esquecer que dentro das três freguesias que o Sobral tem, uma foi atribuída ao PSD, outra foi ao Movimento Independente e outra ao PCP. Até acredito que neste Movimento Independente seja um movimento muito próximo daquilo que chamamos o Centrão e possa vir a fazer um grande projeto. O Sobral, até por questões de orçamento, é um município que tem um orçamento pequenino, mas eu acho que a sua influência, e as pessoas também pensam nisso, a sua influência junto do Poder Central, até porque é uma jurista de reconhecido nome, que trabalha num gabinete do ministro, em que tem tido ultimamente tarefas legislativas a seu cargo, eu julgo que poderá avançar claramente num bom desempenho e acho que aí o Sobral pode ter esperança, porque na realidade todos nós devemos ter esperança naqueles em que elegemos. E o Sobral Montagraça é realmente até eu que tenho algum... Aliás, a minha avó era do Sobral Montagraça e desta aldeia da Patameira, em que nós, antigamente, e só agora é que há duas estradas aí para a Patameira, mas antigamente até era uma estrada que depois tínhamos de voltar para trás. Foi até o...
Muito bem. Francisco Bento, mas do lado, Raquel Lourenço precisa de Fátima
Esteves
na Câmara.
Só para ver o atraso
na
em que está... Diga.
Raquel Lourenço, que precisará do PS no município para aprovar as suas propostas, não é? Não tem maioria.
Sim, ela não tem maioria, ou seja, ela conseguiu eleger dois vereadores, bem como o PCP também tem dois vereadores e o PS conseguiu eleger um vereador. Eu acho que o PS, e como já referi, o PS é um partido equilibrado e acho que até, inclusive, julgo eu a Fátima, que estava a liderar o PS, acho que vai querer, obviamente, que o Sobral ganhe, porque quando nós somos eleitos presidentes de Câmara, nós somos eleitos presidentes de Câmara de todos os cidadãos, ou seja, não é o cidadão do PSD ou o cidadão do PS ou do PCP ou do Chega. Automaticamente, com a tomada de posse, é o presidente da Câmara que vai lutar por todos os cidadãos. Acredito, pelo conhecimento que tenho de Raquel, que vai abrir os braços e querer fazer acordos com todos, ou seja, eu acho que ela vai estar preparada para fazer aqui uma boa negociação. Se calhar justifica-se com o PS, porque no meu entender é aquele que mais se aproxima dos ideais também da social-democracia, mas para situações pontuais, eu acho que o PCP, se for um partido equilibrado, que eu até acho dentro do seu extremismo há alguns pontos de equilíbrio, não nos podemos esquecer que São Quintino, apesar de ter votado maioritariamente PCP, há muitas coisas que se tem de fazer naquela freguesia e é muito importante as freguesias estarem próximas.
Francisco, temos que avançar, senão não conseguimos ir a todos os conselhos
da Câmara.
Temos que ir avançando, senão não conseguimos ir a todos os conselhos. Vamos para Alenquer, onde teve alguns resultados parecidos no cômputo geral com a Zambuja. O Partido Socialista venceu sem maioria absoluta, 31,34% dos votos. O Movimento Todos, que incluía vários partidos de direita, 28,47%, principalmente o PSD. O Chega, 16,09%. E o Movimento de Tiago Pedro, 14,50%. Fábio Amorim, também como é que olha aqui para os resultados de Alenquer? Esperava a maioria absoluta, como aconteceu há 4 anos, ou, dadas as circunstâncias, já foi um bom resultado para João Nicolau?
Não sei, eu acho que é um resultado bom para o Nicolau, porque o João, acima de tudo, é um candidato jovem e efetivamente é um candidato com muita capacidade. Eu, conhecendo o João, acho que o João vai ser um excelente Presidente de Câmara, e o João parte para a sua primeira eleição como candidato a Presidente de Câmara e vence. Há aqui uma, como referiste bem, há aqui uma mudança de ciclo. Portanto, o Partido Socialista vem de um resultado de 2021 com o Pedro Folgado muito grande, onde a composição da Câmara tinha 5 vereadores e o PSD tinha apenas um e o PCP o outro vereador. E agora o resultado eleitoral equilibrou-se um bocadinho mais e o PS só tem 3 vereadores e estará à partida dependente aqui de alguém para fazer uma viabilização da governação.
Acreditas que com Tiago Pedro, ou então seria muito complicado, não é?
Não faço ideia, Silvia, eu não faço ideia, porque toda esta situação, ou seja, eu acho que o Tiago Pedro falhou redondamente naquilo que foi a estratégia que delineou para esta eleição.
Mas conseguiu a eleição, pelo menos.
De confrontar o João Nicolau nos órgãos do partido, numa eleição aberta de primárias para a escolha do candidato a Presidente de Câmara, e nunca assumiu essa vontade, para depois, à última hora, à 25ª hora, assumir essa vontade e apresentar uma lista à Câmara Municipal. Ou seja, vamos ver a que nível, qual é que é o nível de disponibilidade do próprio Tiago Pedro para viabilizar o que quer que seja, e até diria mesmo qual é que é a disponibilidade até do João Nicolau para conversar com ele. Acho que, acima de tudo, devemos ser responsáveis, e o Tiago deverá ser responsável, da mesma maneira que o João deverá ser responsável. Mas a solução não passa apenas por estes dois.
Pode passar pelo Chega, eventualmente.
Eu acho que o Partido Socialista nunca dialogará com o Chega.
Porque o PSD já se mostrou disponível para isso aqui na nossa noite eleitoral.
Eu não sei, mas da minha ideia que eu tenho é que dentro do Partido Socialista há uma séria convicção de que nós não dialogamos com pessoas que não defendem princípios democráticos e não acreditam na República. Ou seja, acho que o Chega deverá ser o último reduto para uma governação. Mas o Chega, por sua livre iniciativa, e sem pedir favor a ninguém, sem pedir autorização a ninguém, pode votar a favor a orçamentos. Isso, eles são livres de tomar essa decisão. Agora, não esperem que o Partido Socialista vá bater à porta do Chega para pedir para viabilizar a governação quando tem o PSD e um movimento independente ao lado. Acho que o João tem cultura democrática e, acima de tudo, capacidade política suficiente para perceber que a viabilização do governo local e a viabilização no sentido de acontecer orçamentos, de serem aprovados regulamentos, de haverem decisões de fundo do município que sejam aprovadas por uma maioria, não passa por pessoas que não são conotadas como partido democrático. Ou seja, penso que é essa a posição. Acho que não se esperava mais de um candidato que entra pela primeira vez numa eleição ganhar com maioria absoluta logo à cabeça. Apenas, não, eu não conheço ninguém, e a pessoa com quem mais liguei a nível autárquico teve vitórias estrondosas foi o André Rijo. Nem o André Rijo na sua primeira eleição conseguiu vencer, e o João Nicolau na primeira eleição consegue vencer. Agora, da percepção que eu tenho daqui deste resultado eleitoral na Alenquer, é que vai ao encontro daquilo que era expectável no território. O PS apenas perde 800 votos, o eleitorado aumenta, o número de inscritos aumenta, a votação aumenta. Evidentemente que a oposição aumenta o número de votos porque faz a agregação por via da coligação. Agora, na minha análise muito honesta e direta do município de Alenquer, é que isto é o ponto de partida para um ciclo de governação de 12 anos. E o João é a pessoa ideal para garantir estes 12 anos, porque daquilo que eu conheço do João, e o João é uma pessoa que já foi deputada, já participou em N de eventos políticos e em N de situações da vida coletiva de Alenquer, é uma pessoa que tem capacidade e idade e conhecimentos mais do que suficiente para fazer uma governação de 12 anos.
Vamos ouvir o
que
Francisco.
A ver aqui é o ano zero do João. Ou seja, isto é o ponto de partida do Partido Socialista. Portanto, a maioria absoluta acho que não era exigível, de maneira alguma, porque o próprio contexto não é favorável ao Partido Socialista, e consegue fazer um resultado extremamente bom, dentro daquilo que seria, ao fim e ao cabo, o que foi à volta, e o Francisco já falou, porque o contexto da CIMA Oeste, portanto, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, não foi um contexto muito favorável ao Partido Socialista.
Muito bem, Francisco Bento, vamos ouvir o Francisco. Vamos ouvir o Francisco, Fábio. Francisco, gostava de lhe perguntar o seguinte: em municípios onde aconteceu muito, o PSD ou o PS venceram as eleições, o segundo partido é o partido que estava no poder e muitas vezes foi o PS e o PSD, e o Chega é que fecha a variação no fundo, é o fator desempatador. É, de facto, possível fechar completamente as portas ao Chega, não falar todo com o Chega? Então quem vai ganhar a Câmara vai falar com o partido que acabou de perder? É isso que eu questiono. Muitas vezes não é possível.
Eu acho que quem ganhou uma Câmara Municipal tem de zelar pelos princípios basilares da nossa Constituição, que são os direitos fundamentais.
E as pessoas que votaram no Chega são de ignorar, é isso? Porque essa é a questão que muitas vezes se coloca. As pessoas que votaram no Chega são para ignorar.
Não, as pessoas que votaram no Chega são portugueses iguais aos outros, e as pessoas que votaram no Chega na Câmara de Alenquer são alenquerenses iguais aos outros, só que há aqui uma maioria. Se nós juntarmos estes dois partidos, o PS e o PSD, juntamente com a coligação que o PSD tem, estamos a falar de mais de 50% dos votantes. Nós não nos podemos esquecer que em Alenquer, dos 38 mil inscritos, apenas votaram 21.846 votantes, ou seja, 57% das pessoas, destas 57, mais de 50% votaram no PS e no PSD. Por isso, um autarca, e um bom autarca, irá sempre falar com todos, mas obviamente vai ter de preferir aquele em que a maior parte das pessoas votaram. E eu sou totalmente a favor da ideia do Fábio. Eu não falaria, pelo menos não iria bater à porta de um partido que não se consegue enquadrar, nem consegue respeitar coisas básicas como a integração das minorias, como a oportunidade das pessoas poderem se desenvolver, poderem ter mais educação, melhores serviços, ou seja, aquilo que qualquer autarca quer é o melhor para os seus concidadãos. E neste caso concreto de Alenquer, eu acho que o jovem ex-deputado do PS, que agora ganhou, e também, a verdade seja dita, ganhou com mérito, obviamente, porque as pessoas votam e votam que quiseram votar no PS. O PSD, em coligação, tinha uma alternativa. Uma alternativa é essa que foi muito discutida, inclusive eu próprio, como tinha sido candidato perdedor nas eleições internas do PSD, fiz aquilo que qualquer pessoa que é justa, equilibrada e séria, se como a votação interna não correu bem, então deixo governar quem ganhou, independentemente das questões administrativas, não é aquilo que está em causa. Agora, passando aqui para a eleição deste domingo, o PSD fez uma grande campanha, teve um grande crescimento, mas não foi suficiente. E como não foi suficiente, o próprio PSD tem de pensar nisso. Ou seja, gastou todas as balas que tinha, foi para a guerra, não ganhou nem a guerra, nem conseguiu vencer a batalha. Então também tem de ter a humildade para saber trabalhar com quem ganhou. E neste caso concreto, eu acho que o PS tem toda a legitimidade para governar e pedir ao PSD, atendendo ao programa que tinha, para que este, pelo menos, no orçamento, que é a principal ferramenta para poderem trabalhar bem e com equidade, poder verificar se há ou não há abertura do PSD para fazer passar esse orçamento.
Muito bem, será tudo mais difícil com linhas vermelhas, e vamos ver também como é que Benavente vai descalçar essa bota, até porque o PSD ganhou este concelho que até aqui comunista, com 32,39%. O Chega alcança a segunda posição com 26,61%, a CDU 24,62% e o Partido Socialista 13,78%, com a distribuição na variação, 2 para o PSD, 2 para o Chega, 2 para a CDU e 1 para o PS. Francisco Bento, uma grande vitória, sem dúvida, de Sónia Ferreira, mas nem com uma aliança possível com o Partido Socialista chega à maioria. Isto porque sei que até tem um...
É verdade.
Sim.
É verdade, é verdade. Aqui a Sónia vai ter um grande trabalho pela frente, mas foi uma das surpresas da noite. É um concelho pequenino, é verdade, mas é uma boa surpresa. Até a mim me conseguiram surpreender, porque não estava nada à espera que o concelho de Benavente mudasse de mãos, se assim podemos dizer. Está tudo muito repartido, ou seja, com dois vereadores para o PSD, dois vereadores para o Chega, dois vereadores para o PCP, mas mesmo assim eu tenho esperança que a Sónia consiga falar mesmo com os que lá estavam, porque lá está, não vou agora dizer que se não falamos com o Chega em Alenquer, vamos falar com o Chega aqui em Benavente. Não, eu acho que o PSD já provou também noutros municípios em que é parceiro de um partido democrático, apesar do PCP ser um partido mais de extrema esquerda e roça essa extrema esquerda, mas tem tido alguma posição nas autarquias em que luta, no meu entender, pelo interesse dos seus locais. E acho que,
e acha mesmo a, que a CDU a acabada
a Câmara
de,
também poderá
acha mesmo que a CDU acabada de derrotar vai contribuir para esse debate democrático? Não parece nada crível, não é? Depois de ter perdido as eleições.
Pois, mas eles têm de fazer o meia-culpa e ser um bom autarca é também perceber que se calhar o plano que tinham para este mandato de 2025 a 2029 não era o melhor, mas certamente eles têm de pensar é nas pessoas, nos cidadãos de Benavente, porque se o PSD conseguir apresentar um bom orçamento, eu não vejo porque não o PCP, ou até mesmo mas, chega a abster-se.
Oh, Francisco,
aquilo que eu não sou
o próprio
muito a favor
governo
é andar a bater à porta de radicais. De qualquer forma, não me parece que o PS não poderá ser uma alternativa, porque eles precisam ter a maioria de aprovação do orçamento. Por isso, eu acho que aqui o ou então falarem com todos os elementos da oposição e ouvirem um bocadinho cada lado, porque se nós ouvirmos todos, se calhar conseguimos integrar no orçamento ideias de todos com a gestão do PSD.
Muito bem. Fábio Amorim, também como é que olha para os resultados de Benavente e esta fragmentação extraordinária que assistimos neste concelho?
Oh, Silvia, eu vou ser um bocadinho provocador, mas de facto o Francisco é um espécime em extinção no PSD.
Pois, porque até o governo
dialoga
com o
PSD. Não deve
com
falar
Chega.
Com o Chega. É tudo menos o que tem sido a mensagem nacional. Porque desde a lei de imigração, desde agora do Orçamento de Estado, o PSD já escolheu o seu parceiro de governação.
Pois.
Mas também é aqui uma escolha um bocado difícil entre o Chega ou o voto com a laranja, não é? Portanto, parece que aqui é um bocado isso que vai ser. Eu tenho dúvidas se efetivamente o PCP vai participar numa viabilização de governação atendendo àquilo que aconteceu. Acho que há tentação natural, porque o PSD neste momento vive um ciclo que permite que haja essa tentação de tentar aglutinar à direita e de governar à direita. Acho que é inevitável, vão falar com o Chega, porque o próprio Partido Socialista não consegue viabilizar por si só a situação. Sobre Benavente, eu essencialmente apenas vou dar uma breve nota, porque efetivamente é um município que eu não conheço muito bem, conheço a percepção das pessoas, mas não conheço muito bem o qual é que terá sido o, ao fim e ao cabo, que levou à mudança
um cansaço,
tão grande,
não é, possivelmente,
do sentido de voto. Agora, parece-me que as pessoas, neste momento, quiseram alterar completamente as regras como fizeram no Sobral. E agora, o que acontece é que este é um daqueles casos que vai servir muito estudo, porque efetivamente enquadra-se perfeitamente naquilo que é o paradigma do sistema de governo local, que funciona muito na lógica do bipartidarismo, ou seja, dois grandes blocos e um terceiro bloco mais pequeno, onde favorece ou não o desbloqueio.
Muito bem, vamos
e
olhar...
Parece que aqui, havendo três, só para concluir, concluir, eu acho que neste caso, havendo três blocos tão fortes, corre-se o risco de, caso o segundo e o terceiro não queiram cooperar, de bloquear completamente a governação local. Portanto, isto vai servir depois ao lado à crítica ou não e à
relação
ou não do sistema de governo.
Será complexo. Vamos à Vila Franca de Xira, onde o Partido Socialista voltou a vencer, desta vez com 29,98% dos votos. O PSD passa a segunda força política, 23,29%. O Chega é agora a terceira, 22,36%, e o Partido Comunista, que já foi Câmara, é agora a quarta força política, com 13,72 votos. Fernando Paulo Ferreira consegue 4 eleitos, PSD 3, Chega 3, CDU. Fábio Amorim, uma vitória já previsível do PS, mais uma vez sem maioria absoluta e aqui com a ascensão da direita aos primeiros lugares também, estando a CDU relegada para a 4ª posição, também aqui uma derrota bastante assinalável de Cláudia Martins. Fábio.
Ou seja, isto é um bocadinho aquilo que nós vimos no debate, ou seja, vimos de certo modo, o que é impressionante é a capacidade que o Chega teve de receber alguma penetração, ou seja, ter tido alguma penetração no território de Vila Franca. Isso para mim é a primeira dada, é um bocado impressionante. Exato. O resultado a nível de percentagem. De resto, acho que era expectável o Partido Socialista vencer, ainda que muitos anos de governação e muito desgaste que isso provoca, naturalmente. Acho que há aqui esta surpresa na freguesia da Póvoa, e porque efetivamente acho que não contava, e acho que nem o próprio PS contava perder esta freguesia. Também há surpresa na freguesia da Alverca,
sim.
Mas também o PS aí mudou o candidato e portanto também corria o risco de perder, e havia algum desgaste associado a alguns temas locais da Alverca, mas no ponto geral o Partido Socialista tem uma vitória na Câmara mais ou menos previsível, perde 10% na votação, o que não era previsível, na minha opinião, como já disse, era a votação do Chega ser tão alta, ser quase a mesma votação que o PSD.
Muito bem. Se calhar quando o candidato abandonou o nosso debate, arrecadou votos. Estou a brincar.
Não sei, eu acho que aqui é um bocadinho, acho que o PSD falhou, porque não compreendo como é que o PSD, com um projeto tão grande e tão agregador, com mais uma coligação e com uma dinâmica supostamente de renovação, não consegue agregar estes votos, ou pelo menos parte destes votos que o Chega conseguiu angariar.
Uhum.
E acho que é uma vitória que...
Sim, ficou ela por ela, de facto.
Os mínimos, mas o PSD também não fez questão de ganhar, ou pelo menos falhou redondamente nos seus objetivos. Por fim,
bom, já é a segunda força política, mas pronto.
De Vila Franca é... O incrível jogo e puzzle político será esta Assembleia Municipal, porque efetivamente o Partido Socialista vai ser colocado à prova, porque dos mandatos todos na Assembleia Municipal, e eu já estou a contar com os presidentes junto, o PS só tem 14 mandatos, e todos os outros partidos e forças têm 25 mandatos. Ou seja, vai ter que haver aqui uma permanente negociação e acordo, porque o PS não tem nem de perto nem de longe mandatos para ter uma maioria. E isso vai ser difícil para o Partido Socialista, a nível de estrutura local, bem como para o Presidente da Câmara. Mas lá está, o Fernando Paulo é um homem com muita experiência autárquica, já não é a primeira vez que integra em um executivo, já não é a primeira vez que está numa situação semelhante a esta, que tem que procurar maiorias, e penso que vai ser um município muito interessante acompanhar, e vai ser mais uma vez o sistema de poder local colocado à prova.
Muito bem. Francisco Bento, também como é que olha aqui para os resultados de Vila Franca de Xira e estas dificuldades depois de se formar maiorias?
Aqui em Vila Franca de Xira nós temos mesmo aqui um caso de estudo, e um caso de estudo mais do que ciência política, mas também para analisarmos o que fez com que as pessoas fossem votar. Aqui o caso mais basilar é a passagem de mais de, ou quase 10 mil pessoas que foram votar face a 2021. 10 mil pessoas, não é mais mil, mais 2 mil ou mais 2.500. São quase 10 mil pessoas que foram votar. Notem que só houve apenas cerca de 1.080 novos inscritos, mas destes 1.000 novos inscritos foram votar no seu cómputo geral mais 10 mil pessoas. E estas 10 mil pessoas, onde é que elas vão votar? Elas não vão votar no PS, ou seja, eu acho que houve aqui um grande trabalho, efetivamente, do PSD. O PSD aqui foi uma força que conseguiu aumentar o seu número de votos em 7 mil votos, que é muita gente. Se nós olharmos para os 19 mil pessoas que foram votar, uma grande parte foi para o PSD e outra parte foi para o Chega, que retirou 2 mil votos ao PS, porque passou de 20 mil votos para 18 mil votos, e o Chega passou também de 4 mil para 13 mil, ou seja, também subiu 9 mil votos. Ou seja, houve aqui um conjunto de partidos que perderam os votos. O próprio PCP passou de 11 mil para 8 mil votos, ou seja, perdeu 4 mil votos. Estes 4 mil votos acredito que tenham ido 70% para o Chega, porque o Chega e o PCP não divergem muito nas suas atitudes. O Chega é mais radical e mais xenófobo, mais antissistema, o PCP também o é, mas um bocadinho mais dentro do sistema, mas também com ideias muito desvinculadas daquilo que é a sociedade liberal, de uma sociedade justa e europeia. Por isso aqui, independentemente de não ter sido vencedor na noite eleitoral, o PSD fez um grande trabalho e mérito da equipa que tinha. O PS, atendendo à experiência, atendendo que está e era continuidade, não seria muito difícil esperar que continuasse à frente da Câmara.
Muito
conseguiu
bem.
Ficar, vai ser difícil a gestão, mas eu acredito que consigam haver entendimentos com o segundo maior partido
no município
de Vila Franca de Xira.
Já estamos aqui um bocadinho adiantados, vamos juntar o Cartacho e a Ruda dos Vinhos, se calhar os locais onde há menos a dizer, até porque o Partido Socialista e a Ruda conseguiu a maioria absoluta, embora não tenha conseguido tantos eleitos como há 4 anos, 46,41% dos votos, e o PSD 39,75% dos votos. Fábio Amorim, Ruth Miriam, que tinha saído dos executivos socialistas, fica então pelo caminho, não consegue eleger, portanto não consegue vencer a autarquia, portanto foi um bom resultado para Carlos Alves para a sua primeira eleição.
Se eu vi sobre esta campanha e sobre a Ruda dos Vinhos, naturalmente que eu tenho um conhecimento muito aprofundado. Ainda que não tenha sido candidato a nenhum dos órgãos, eu acompanhei relativamente perto da campanha. E primeiro, efetivamente, o que aconteceu em Ruda dos Vinhos foi uma coligação todos juntos contra o PS. Foram todos juntos contra o PS. E se olharmos para os resultados eleitorais, é isso mesmo que vemos. É dois blocos, o Partido Socialista contra uma coligação que concorreu contra o Partido Socialista. E o Partido Socialista vence com todo o mérito, com maioria absoluta. Evidentemente que há aqui algumas análises que o próprio partido tem que tirar a nível interno, e eu vou-me dispensar de fazer essas análises, mas acho que é uma maioria absoluta que não deve deixar-nos excessivamente confortáveis. Acho que o facto da Ruth não ter feito a travessia do deserto, não ter feito uma desvinculação completa do projeto do Partido Socialista e da sua ligação ao André Rios, acho que a prejudicou muito. Acho que o Partido Social Democrata esteve desesperado até à última hora para encontrar um candidato e foi pela solução mais fácil, e a segunda solução mais fácil era a coligação de direita. E o resultado está aí. Os arredentes, mais uma vez, deram uma maioria absoluta ao Partido Socialista, mas acho que não se deve ficar demasiado confortável com o que aconteceu em Ruda dos Vinhos.
Vamos
relativamente ao cartaz.
Exatamente, onde o PSD conseguiu aqui uma vitória
esmagadora. É um ciclo que ainda
esmagadora.
Está a progredir, acho que é um ciclo que o PS vai ter muitas dificuldades em reverter, e o PSD está, ao fim e ao cabo, no auge daquilo que será o seu projeto político para o cartaz, pelo menos neste ciclo. Não se esperava também outro resultado, digo eu, acho que era difícil bater o PSD, talvez seja impressionante pelo tamanho da votação, mas de resto acho que não tenho muito mais a dizer, a não ser que são maiorias absolutas, mas que não devem, em momento algum, criar conforto em quem governa, porque as maiorias absolutas são instrumentos para governar ainda melhor e não para dar conforto.
Muito bem, vamos então passar, porque eu depois daqui dos conselhos ainda vos queria fazer aqui uma pergunta mais a nível generalista. Francisco Bento, a Ruda dos Vinhos, Partido Socialista, mantém a sua maioria absoluta, se bem que menos robusta, mas ainda confortável. Já no Cartacho, João Heitor vai de vento em popa, 63,88% dos votos, sinal de que teve um mandato que os cartachenses aplaudem. Como é que comenta estes dois conselhos?
Olha, eu começo aqui inversamente contra o município, em vez de falar já do município do meu caro amigo, eu vou falar já do cartaz, porque é muito mais simples. O Heitor tem aqui uma grande vitória, uma vitória com maioria absoluta, está a fazer um trabalho espetacular. O cartaz já se consegue ver algumas mudanças, até na forma como nós chegamos ao cartaz, algumas alterações nas ruas, que faz todo o sentido. Às vezes as pessoas pensam, ah, mudou uma rua, ou construiu ali qualquer coisa, ou agora temos esta nova estrada. São estradas que fazem com que as pessoas tenham novas mobilidades, tenham oportunidades de crescimento e, resumindo, digo que o cartaz está efetivamente no bom sentido. É um autarca que vai a todo lado, a todos os pontos do concelho e consegue falar com as pessoas e nisso resultou este crescimento da maioria e acho que vai fazer um excelente mandato. Em relação ao Conselho de Arruda dos Vinhos, eu por acaso, e tenho de dizer aquilo que penso, eu nunca sou a favor de alguém que sai de um partido para entrar noutro. Nunca fui a favor, e aliás sou o maior crítico interno até dentro do PSD, que eu detesto vir casacas, detesto, não é o caso concreto da Miriam, porque ela parece que aqui tenho mesmo de dizer... conheço-a, não sou amigo dela, não a conheço bem como pessoa, mas conheço-a com estas características de camaleão. E eu não gosto de camaleões na política, eu aqui não posso ir contra uma base que para mim é, as pessoas têm uma ideologia, essa ideologia deve ser cada vez mais confirmada e quando nós não seguimos essa ideologia, não mudamos só porque sim, nós limamos arestas. Agora, mudar, as pessoas mudam, as pessoas não mudam, as pessoas limam arestas. Neste caso concreto, eu acho que o PSD poderia ter melhores candidatos e, neste caso, se o PSD tivesse apostado numa pessoa que não tivesse vindo de outro partido, que não tivesse estado conotado com outro partido, aí sim, até diria que, o Fábio disse, toda a gente se juntou contra o PS. E se fosse outra pessoa, se calhar até tinham ganho, porque é a realidade, estavam todos juntos para ganhar a Câmara. Agora, as pessoas não são, o cidadão português não é um cidadão info-excluído, o cidadão português é um cidadão que sabe e não gosta, e olha, veja-se aqui o caso que aconteceu em Mafra também, que é uma notazinha que eu deixo só, o Hugo Luís, que era do PSD, passou a independente, porque o PSD não soube gerir internamente a situação e perdeu. E eu, como militante, e conheço muito bem os candidatos que tiveram à frente destas eleições, isto é um wake-up call. Meus amigos, vamos analisar isto. As pessoas não são burras.
Muito bem.
O português não é burro.
Francisco.
Por isso, Francisco. Aqui a Miriam e o caso concreto também de Mafra, que nós já atingimos pouco aqui o nosso grau de frequência, mas também é preciso dizer que as pessoas não são tontas.
Vamos
e olharam para estas eleições como uma oportunidade. E a Ruda dos Vinhos, que seja um wake-up call para o PSD.
Muito bem, Salvaterra de Magos, onde de facto tivemos aqui também uma candidata que fazia parte do projeto socialista, vice-presidente, mas neste caso levou melhor sobre o candidato socialista. Helena Neves venceu pelo movimento Juntos Fazemos Mais, movimento independente com 38,0%, PS 21,24%, Chega 17,80%. PSD 14,92, 3-2, 1 para o Chega, 1 para o PSD. Francisco Bento, neste caso, Helena Neves, que se manteve até ao fim e ainda é vereadora eleita socialista, com pelouros, portanto, pelo menos o que dá a entender é que era uma vereadora popular, não é? Para ter conseguido vencer.
Aquilo que está traduzido nos votos é que esta vereadora, que passou agora a ser a senhora Presidente de Câmara, que vai ser, obviamente, vai tomar posse nos próximos dias, nas próximas semanas, as pessoas vêm aqui, vêm dar mais uma vez razão às pessoas, que as pessoas não são, não andam a dormir, as pessoas andam efetivamente atentas, e esta senhora vereadora, que vai ser a presidente de todos os cidadãos de Salvaterra de Magos, vamos ter aqui alguém que certamente andava no terreno e certamente teve a coragem de enfrentar o seu partido, ou neste caso o partido onde estava a exercer funções, não sei se é militante, se não é militante, mas onde estava a exercer
Acho
funções, e certamente
desvinculou-se.
Alguma coisa correu no sentido de ela ser a grande líder. Desejo-lhe a ela e a todos os autarcas eleitos que tenham um bom mandato e que essencialmente lutem pelo aquilo que as pessoas querem, que é ter melhores condições de vida, tenham as suas necessidades coletivas preenchidas e nunca se esqueçam que respeitar a oposição, trabalhar com a oposição, também é ser um bom autarca.
Fábio, porquê que no seu entender aqui Helena Neves vence em Salvaterra, Ruth Miriam não consegue o mesmo em Arruda?
Silvia, a razão é simples, é que a Ruth Miriam sai com a clara sensação de ressabiamento político. Sai por razões pessoais, mas na verdade sai por discordância política. Ou seja, enquanto que...
Helena Neves não é ressabiada por ter perdido na...
Isso, acho que até o próprio André Rijo aqui na rádio o referiu. Isto é um pouco o caso de Mafra também. Na verdade, isto é muito idêntico ao caso de Mafra, mas acho que até é pior ainda do ponto de vista da gestão política ou partidário. Porque o que acontece era que agora eleita Presidente de Câmara, Helena Neves, ficou em exercício de funções e com pelouros, mesmo depois de ter havido o conhecimento público, seria candidata por um movimento independente, ao contrário do que aconteceu com o Pedro Folgado em relação ao Tiago Pedro na Alenquer, onde o Pedro Folgado, perante a situação do Tiago Pedro avançar com uma candidatura independente.
Mas o que é que lhe parece mais honesto para os eleitores?
O que acontece é...
Foi a atitude de Pedro Folgado ou a de Hélder Jménio? O que é que acha? O que é que foi o mais honesto?
Da minha percepção, isso já foi dito pelo coordenador do Partido Socialista para as autarquias nesta matéria, foi que o procedimento que foi levado a cabo dentro do executivo do município de Salvaterra Magos não foi o correto. Ou seja, uma pessoa que concorre contra o Partido Socialista não pode ser uma pessoa que continua no executivo do Partido Socialista com pelouros. É um contrassenso. E, na verdade, espero que haja aqui uma consonância entre o movimento independente e o Partido Socialista, porque, na verdade, isto foi um assunto que era um assunto de política partidária, não foi bem resolvido. E os protagonistas acho que nenhum sai bem, porque, na verdade, a população elegeu aquele que era o candidato que achou melhor, e é evidente, porque os resultados assim demonstram que há uma grande vantagem em relação ao segundo.
Exato.
Mas que, na verdade, o primeiro e o segundo, na minha opinião, de quem vê este assunto com alguma distância, são a mesma moeda, só com duas faces diferentes. Agora, não andou bem ao permitir que uma candidata que concorre contra o partido pelo qual foi eleita